será lançado em evento online amanhã o livro São Paulo e os Pioneiros, Novos Encontros. É o terceiro volume de Pioneiros e Empreendedores, a saga do desenvolvimento no Brasil, que é resultado da exposição São Paulo e os Pioneiros, que ocorreu ano passado. A obra retrata o cenário político e econômico em que pioneiros paulistas e pioneiras brasileiras enfrentaram crises e adversidades. Os valores que guiaram suas vidas, suas experiências e trajetórias tornam então esses personagens, claro, fontes inspiradoras para a construção de uma nova era. E como nós estamos precisando, né, de bons exemplos. Muito bem, esse trabalho, né, será realizado amanhã em evento online. Então, os professores Jax Markovitch e Maria Cristina Bruno, coordenadores e outros autores, vão lançar neste dia 15, nesta terça-feira, via Zoom, né, um evento online. E é com o professor, doutor Jax Markovitch, professor da FEA, ex-diretor do IEA, ex-reitor da Universidade de São Paulo, que eu converso agora. Como vai, professor? Bom dia.
Muito bom dia, meus cumprimentos a você, meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito bom conversar, muito obrigada por atender a nossa solicitação para a gente contar essa linda história, esse projeto. Estava lendo todos os detalhes, além de conhecer o livro que recebi, sobre esse projeto que é multidimensional, de pesquisa, ensino, extensão universitária. Tem pesquisa, tem exposições. Aliás, o projeto expositivo itinerante correu o Brasil, não é? Queria que o senhor contasse também um pouco dessa história. Tem cursos. Como é que nasceu tudo isso, professor? Só para quem não conhece o projeto entender um pouco melhor.
Esse projeto nasce na sala de aula. Foi na década de 70 que percebemos, no âmbito da FEA, USP, a ausência de trajetórias de brasileiras e brasileiros que construíram essa transição do século XIX para o século XX e que nos trouxeram para a industrialização. Nós percebíamos, então, essa ausência, e a partir de 2001, 30 anos depois, iniciamos então a construção de uma equipe que passou a se debruçar sobre 24 pioneiros desde o Rio Grande do Sul até o estado do Amazonas, e a partir do ano passado também 8 mulheres pioneiras que construíram e fizeram a diferença durante esse período de quase 100 anos.
Uhum. Bom, aí conta pra gente quando as exposições começaram, porque esse livro traz, eu estava olhando os detalhes, parte dessa história, não é?
Olha, as exposições começam primeiro com uma larga pesquisa coordenada pela professora Cristina Bruno, exatamente para o delineamento dos momentos, dos módulos históricos. E aí nós vamos encontrar, nesse início do século XX, um contexto de adversidade bastante semelhante com esse que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, quando nós olhamos o período de 1918 a 1920, a peste, a gripe espanhola, em seguida as geadas que já traziam a questão das mudanças climáticas, o tema referente às tensões sociais, às greves, e também tudo que envolvia as questões da guerra, que era a Primeira Guerra Mundial, mostram que esses pioneiros brotaram em momentos de profunda adversidade. No caso da gripe espanhola, gripe bubônica, nós estamos falando de milhões de mortes. E o que nós podemos perceber é que nesses momentos de adversidade é que vão surgir os pioneiros e as pioneiras que vão encontrar formas da construção do futuro. Nós migramos também nesse período da era comercial para a era industrial, da era agrícola para a era industrial. E a partir daí nós vamos então encontrar essas figuras. O recorte histórico, então, nos trouxe desde a transição do Império para a Primeira República, em seguida para a Era Vargas, em seguida vindo para essa era do desenvolvimento que nós conhecemos hoje. Com isso, a exposição começou no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional, seguindo em seguida para Fortaleza, Recife, Manaus, e conforme você bem colocou, Roxana, no ano passado, entre setembro e dezembro, no Palácio dos Campos Elíseos, que é um monumento ao pioneirismo empresarial paulista. Portanto, esse foi o percurso que foi realizado e que levou à publicação desse terceiro volume do projeto expositivo, que será apresentado amanhã.
Bom, a primeira parte desta terceira, porque esse é o terceiro volume, como eu disse, de Pioneiros e Empreendedores. Nessa primeira parte, um pouco do que o professor falou, pioneirismo paulista entre o passado e os desafios do futuro. Então, e tem um capítulo específico que fala justamente, né, professor, dos pioneiros e empreendedores na construção da história do Brasil, que importância eles tiveram e como celebrar 2022, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós estamos a caminho aí dessa data simbólica importante para o Brasil e ainda com muitos desafios.
Eu lhe agradeço muito por essa pergunta. Esse olhar para o futuro hoje é extremamente relevante. Nós temos que ver nessa história de 200 anos, no caso do Brasil, dos 100 anos desde a Semana de Arte Moderna, no caso de São Paulo e de vários outros estados, essa aprendizagem do passado para a construção do futuro. E o professor Alexandre Sáez, que coordena o projeto 322, ele que é professor da FEI, da Faculdade de Filosofia e também do Instituto da Biblioteca Mungen, ele que coordena esse projeto, autor desse capítulo, a ideia é nós olharmos para o que nos ensinam esses pioneiros e pioneiras em termos de governança, em termos de responsabilidade social, em termos de rigor econômico, em termos de sustentabilidade ambiental. Porque esses pioneiros e pioneiras já trouxeram, desde o início do século XX, essas dimensões. Elas também revelaram uma extraordinária resiliência. Portanto, a ideia para 2022 é preparar, ao longo de 2021, um material didático transformando esses conteúdos que estão citados, descritos nesse terceiro volume, para os educadores e para os alunos do ensino fundamental e do ensino médio. A ideia é levar aos professores de escolas públicas e privadas esse material em 2021 para que ele possa ser utilizado em sala de aula em 2022, lembrando essas trajetórias inspiradoras de mulheres e homens que conquistaram uma segunda vida na mente coletiva. Essas pessoas viveram uma primeira vida já pensando no legado que deixariam. E a partir daí nós vamos ver que seu legado está presente, tanto as empresas centenárias que existem até hoje, como também as obras sociais, como os hospitais que hoje estão sendo reconhecidos, os institutos de pesquisa, que hoje estão sendo valorizados e reverenciados por nos ajudar a enfrentar essas crises, especialmente a crise sanitária e seus desdobramentos na área social, econômica e também política. Portanto, essa é a forma de organizar esses conteúdos, tornando eles acessíveis através das mídias digitais. A Biblioteca Guita e José Mingi terão uma importância enorme e o apoio de toda a infraestrutura da USP, especialmente da sua STI e da Pró-Reitoria de Cultura, vão nos ajudar a viabilizar essa disseminação desses conteúdos para educadores e estudantes.
Bom, eles são empresários de diversas áreas. Você tem um pouco de cada parte da economia que foi sendo desenvolvida, criada e desenvolvida no país. E tem um outro momento também, professor, no livro, em que os descendentes falam, né? Tem depoimentos, tem documentos. É importante também a gente lembrar disso, né? Vocês certamente vão falar disso amanhã no evento.
Nós estamos claramente dando espaço àqueles que podem testemunhar a importância dessa perenidade das nossas instituições. Apesar da velocidade das mudanças e da metamorfose do nosso ambiente externo, nós vamos encontrar nessas figuras inspiração para lidar com o presente com mais serenidade. Porque nós vamos encontrar que o legado deixado pelas pioneiras e pioneiros inclui, primeiro, valores. Eram pessoas praticantes de valores, alguns vindo de outras partes do mundo, outros vindo de outras regiões do Brasil, vindo a São Paulo, mas vindo com seus valores. Em seguida, os descendentes nos lembraram a abertura dessas pessoas para adquirir novos conhecimentos, para desaprender e aprender. Em seguida, eram pessoas com uma atitude de humildade. Isto quer dizer valorizar o conhecimento dos outros que sabem mais do que nós. Finalmente, eram pessoas que tinham duas características complementares. Primeiro, eles nunca fizeram da riqueza um fim. A riqueza era um meio para viabilizar o sonho. E o sonho não era acumular riqueza. Portanto, eram pessoas que adentraram o labirinto da vida várias vezes para viabilizar esse sonho, que era de realizar algo que transcende a sua própria existência. E, finalmente, a segunda, última característica são os relacionamentos. Eram pessoas que valorizaram os relacionamentos. E nós vamos ver hoje que as pessoas que estão melhor enfrentando as crises são aquelas que, ao longo da vida, valorizaram o relacionamento duradouro. Isso começa nos bancos escolares, com colegas, amigos, pessoas que, com quem podemos contar ao longo da vida. E nesse momento de distanciamento social, nós vamos ver, através dos descendentes, a importância de manter esses relacionamentos. Hoje temos tecnologias que aproximam apesar da distância. Então, como fazer com que esses relacionamentos que os pioneiros cultivaram e que seus descendentes estão sublinhando não sejam úteis hoje para a construção de um futuro melhor?
Uhum. Bom, a lista, claro, a gente não tem tempo para falar de todos esses, né? Dessa lista importante, mas eu não vou deixar de falar do pioneirismo feminino e citar aqui estes nomes fundamentais. Viridiana Valéria da Silva Prado, Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, Eugênia Ana dos Santos, Índia Vanuíri, Nise da Silveira, Irmã Dulce, Dorina Nowil e Valdisa Rúcio Camargo Guarnieri. Fiz questão de citar, né, professor, nessa lista aqui destas mulheres fantásticas.
A senhora fez muito bem de citar, e eu agregaria outras, como a Adma Jafé, que claro, foi a pioneira do Hospital Sírio-Libanês. Uhum. E, olhando para 2021, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP fará justiça à figura de Ermelinda de Souza Queiroz. Uhum. Porque é claro que o Luiz de Queiroz foi o inspirador, aquele que concebeu a escola, mas ele faleceu muito cedo, ele faleceu aos 49 anos. Que ao longo de 10 anos depois do falecimento do Luiz de Queiroz viabilizou a escola, foi a Ermelinda de Souza Queiroz. Foi ela que se aliou aos republicanos, se aliou aos abolicionistas e viabilizou a inauguração da escola. Fantástico. Portanto, a Esalq estará homenageando Ermelinda de Souza Queiroz em junho de 2021 e aí teremos a oportunidade também de valorizar o papel do pioneirismo feminino.
Uhum. Claro que a gente vai ler uma lista, sempre a gente acaba deixando nomes importantes de fora. É, que bom que nós temos grandes e importantes exemplos, professores. E amanhã, neste evento, tudo isso poderá ser apresentado, não é? Vamos falar um pouquinho do evento de amanhã também.
O evento de amanhã, por favor, fique à vontade.
Não, por favor, professor.
Nós vamos ter no evento de amanhã um encontro dos coautores, cada um trará a importância do capítulo que ela ou ele escreveram. Eles vão trazer para nós destaques do conteúdo. Nós vamos, nesse mesmo dia, lançar a versão digital, que ficará sediada na Biblioteca Dita José Miglin. E nós teremos a pró-reitora de Cultura, Cultura e Extensão, a professora Cidinha. Nós teremos o superintendente do Sebrae São Paulo, Wilson Poiti. Teremos a Silvia Fiuza, que preside a Associação Brasileira de Memória Empresarial. Nós teremos a Maria Inês Mantovani, que dirige a Expomos, que é a empresa que ajudou no projeto expositivo. E nós teremos todos os coautores, começando com o professor Luna, o Alexandre Sais, seguindo para a professora Cristina Bruno, que junto comigo vai coordenar esse encontro de amanhã. E em seguida, tanto a Viviane Longo, a Fernanda Carvalho, que trabalharam no projeto expositivo, teremos a Marina Toledo, que é responsável pelo projeto educativo. Portanto, será um momento de encontro e de convívio, de tal forma que possamos, durante quase uma hora e meia, viabilizar essa acessibilidade ao conteúdo, tanto a acessibilidade digital, mas também num evento que permite a todos refletirmos sobre passado, presente e essa migração para a nova era. Nós estamos migrando para a nova era e a analogia que faremos é como esses pioneiros nos ajudaram a migrar da era agrícola para a era industrial e como eles podem nos inspirar a migrar da era industrial para a era digital. E quem são agora as mulheres e homens que vão nos ajudar a migrar para essa era digital, especialmente com toda essa preocupação com a sustentabilidade que nós temos junto às novas gerações?
Professor, o evento aberto, uma dúvida só, precisa se inscrever?
É possível se inscrever, sim, através do portal pioneiros.feia.usp. É só digitar essas três palavras, pioneiros, feia, usp. A pessoa vai entrar no portal do projeto Pioneiros, que fica sediado na FEA, e a partir daí entrará no encontro de amanhã, e podendo se inscrever de tal forma que receberá ainda hoje ou amanhã de manhã o link para acesso.
Muito bem. Excelente evento, professor. Parabéns pelo projeto. Professor Jacques Markovitch, da FEA, ex-diretor do IA, ex-reitor da Universidade de São Paulo, um dos coordenadores deste trabalho. Muito obrigada, professor, por compartilhar essa história aqui com o nosso ouvinte.
Eu queria lhe agradecer, Roxana, não só a sua pessoa, como também toda a equipe da Rádio USP, pela extraordinária contribuição que tem dado como parte de todo um sistema de comunicação que a USP tem estabelecido e que tem ajudado muito desde março a superar essa adversidade através de fatos, através de conhecimento, através de sabedoria para enfrentarmos juntos esses momentos de crise que nós estaremos enfrentando esse ano e vamos ainda enfrentar no ano que vem. Muito obrigado.